tá ligado a outra.
Dando sequência a coletivo do colaborador Marcelo Debrecht, delegado Felipe Pássios, agente Rodrigo Prado, João Macedo, e ele, o colaborador devidamente assistido pelos advogados Thiago Nimet e Diogo Lima. Iniciando essa parte da ativa às 10h45. Nessa gente ainda estava falando sobre a planilha italiana. Só uma questão que a gente precisava confirmar. A colocação das palavras via JD, mesmo em 2010, o colaborador Antônio Palácio falou que em 2010 já não era Juscelino quem operava essa parte.
Mas se foi, pelo que eu entendo, via JD, você é louco.
Mas quem colocava efetivamente na planilha, quem preenchia era o Humberto.
É.
A época.
É.
Sempre foi ele, depois que foi Fernando também.
Eu não sei, mas minha relação é Gilberto e depois algumas vezes Fernando mandava, mas
só pra gente tentar esclarecer, o senhor chegou a falar com o Juscelino ou não?
Não, Juscelino não, eu cheguei algumas vezes, porque bem, Juscelino e Brani funcionavam mais ou menos da mesma forma.
Sim.
Eles vinham pra mim às vezes pra passar algum recado pra Lócio, eu passava alguns recados. Agora, pra quando era a questão de dinheiro, não. Quando era a questão de dinheiro, o Palocci me dizia, olha, Juscelino vai falar com o seu amigo lá, vai precisar tanto. Aí eu ligava para o Beto, Beto, Juscelino ou Brani vai te procurar para tanto.
Entendi.
Agora, se está aqui via JD, eu entendo que é via Juscelino. Não nessa, veja bem, tem uma diferença. A única diferença é a seguinte, no caso de JD, em alguns itens a gente vê que tem uma explicação. Então, por exemplo, esse evento julho, agosto, setembro de 2010, ano de eleição, 16 mais 4B, bônus. Aqui eu entendo claramente que 16 era por fora, dinheiro, e 4 bônus pro PT. Então deve ter sido bônus que foi feito para candidatos do PT. Aí você tem assuntos BJ, que era, ou seja, desse dinheiro aqui de 10, alguns foi assuntos BJ. O que é assuntos BJ? Provavelmente candidatos que pediram a Júnior naquele esquema, de que descontaram para o italiano. E 900 via bônus ao PT. Então, no caso do Juscelino, não é que o dinheiro aqui, por exemplo, o dinheiro não foi para Juscelino, foi para eleição, entendeu?
Entendi.
Então, eu acho que Juscelino não pegava dinheiro para ele, acertava.
Ele fazia só uma.
Como direcionava.
Conversava com o Humberto.
E provavelmente esse dinheiro deve ter ido para. Ele dava a instrução de como esse dinheiro ia ser repartido.
Então a diferença entre ele e Brani é porque Brani depois passa efetivamente a pegar dinheiro.
Eu acho que sim. Eu acho que eu não me lembro exatamente, o Beto pode dizer isso, mas pelo que eu me lembre. Porque, veja bem, aqui eram valores menores, o Brani provavelmente pegava dinheiro e aqui era para o Instituto, lembra? Que era para compromisso. No caso de Juscelino, claramente você vê até pela data, a 2010, que era campanha. E, na verdade, era aquele esquema de que a conta italiano bancava a campanha do PT. Na verdade, aqui não era necessariamente só para a campanha presidencial, porque era a feira, aqui era, tinha muito para candidatos do PT.
Entendi.
Que eram apoiados que saía dessa conta. Lembra? Aquilo que eu, o pessoal meu, a gente conseguia colocar na conta. Por exemplo, eu tenho um e-mail com o Palocci, que eu acerto, que tinha muita demanda, eu acerto com ele. Esse e-mail está num desses anexos que eu protocolizei. Vários candidatos do PT, que era do, a gente ia ter, acho que eu consegui descontar da Planilha Italiana. E aí tem os valores por candidato. Tem. Os valores por candidato. E-mail interno, eu sei, ó, esses, eu acho até que depois esses candidatos vão ser descontados da Planilha Italiana. Então esses valores pro Juscelino. Não é que. Não, eu não sei se o Juscelino pegava o dinheiro, eu acho que ele direcionava e acertava lá os detalhes, entendeu?
Entendi. Já uma dúvida que eu fiquei, que a gente ia perguntar. tem registro do Brand entrando na Odebrecht em 2014, na sede nova. E ia falar com o Fernando Migliaccio. É dados que a gente pediu da própria empresa.
Ele falou, o Fernando, algumas vezes falava comigo para passar um recado, entendeu? Às vezes ele trazia para mim um envelope fechado com alguma mensagem do Palocci, eu mandava uma mensagem do Palocci fechada.
Mas houve pagamentos para a Brand que não foram discriminados em algum lugar?
Que eu saiba, eu imagino que não.
Então, em 2014, provavelmente não foi para entrega de dinheiro.
Em 2014, eu acho que não. Deve ter sido... Não.
Sim,
é que eu não tenho outra versão, tá entendendo? Talvez.
Essa já é outubro de 14, então já seria...
Então não teve. Eu acho que... O Brandes funcionar muito para mandar recado para mim. Palocci, às vezes, para ele não falar por telefone, ele trazia um recado Palocci por escrito... Se é uma coisa assim sigilosa, ele trai por escrito, senão ele falava. E eu mandava recado para o Palocci.
Tá.
Através dele. Eu acho que não.
Entendi. Então.
E esse aqui do Instituto Lula, essa doação de 2014, ela não foi através do Brani. Ela foi recebida oficial. Oficial.
Né? Sim.
O Brani, ao que tudo indica, para em dezembro de 2013.
Entendi. Não houve pedido do Palocci posterior, se eu te recordo. Senão estaria na planilha.
Não estaria aqui.
Tá. Perfeito.
Vou ver aqui aquele outubro de 2014.
Tá. Tenho mais alguns e-mails, só para a gente. Umas coisas ainda antigas da planilha, só para contextualizar. Deixa eu achar aqui.
Qual foi a última vez que você encontrou o Palocci antes de ser preso?
Deve ser 2015. Porque...
Você lembra onde foi? Em que circunstância?
Nos últimos meses, a gente estava se encontrando no escritório dele, aqui na Petra Paulista. Na verdade, as últimas conversas que eu tive com o Palocci foi justamente na nossa preocupação com a Lava Jato.
Sim.
Porque a gente sabia a gente não tinha ideia do que era, eu também não tinha ideia, mas eu sabia que tinha tido contaminação dos valores que a gente pagava tinha sido contaminado por alguma coisa, porque as fontes, as contas usadas eram mesmo.
Contaminado é... seria o quê?
Não, veja bem. A gente...
Contaminação.
O que é que a gente sabia? A gente não tinha... Quando começou a Ação Lava Jato, claro que eu já expliquei isso uma vez, a gente não tinha noção. Cada um era compartimentado. Cada um tinha noção do que acertar, tá certo? Não tinha um processo de autorização interna. Então você tinha vários executivos no grupo que podiam fazer uso de pagamentos não contabilizados. Obviamente se tinha uma noção grande na empresa de que existia muito caixa 2. Agora, qual tipo de acerto que houve? Cada um que sabia do seu, entendeu? Então não se tinha uma noção... ninguém tinha noção de o que cada um acertou. Existiam algumas premissas que não eram para ser discutidas. Por exemplo, não se podia fazer pagamentos para funcionários públicos. Podia se fazer pagamentos para campanha, mas não podia se fazer pagamentos diretos através de contas para funcionários públicos. Por exemplo, a conta de Paulo Roberto, não se podia fazer um pagamento para Paulo Roberto. Então, por exemplo, esse assunto, esse depósito para Paulo Roberto ficou... eu pessoalmente e vários só fomos descobrir que houve pagamentos a Paulo Roberto quando ocorreu a delação de Paulo Roberto. Aí foi uma surpresa para a gente.
O senhor diz nas offshores dele, isso?
Não, a gente não sabia. A gente sabia que tinha de pagamentos a padrinhos de Paulo Roberto para campanhas políticas. É o que eu sabia. O que me era informado era o quê? Que a construtora e a Braskem fazia pagamentos ao PP, ao PMDB, por conta do loteamento dos carros da Petrobras. Mas ninguém me disse que tinha feito acordo com o Paulo Roberto, até porque não devia ter sido feito isso. Então, a gente, quando ocorreu isso, e a gente descobriu que teve um dinheiro pago a Paulo Roberto, aí, em tese, você contamina tudo, porque se você não faz pagamento à PEP, você não contamina. Aí falou, então se foi feito pagamento a Paulo Roberto, esse mesmo veículo que usou para fazer pagamento a Paulo Roberto pode ter feito pagamento a João Santana. Aí que foi que começou a preocupação nossa. que aí que a gente percebeu que havia uma contaminação, porque se não houvesse pagamentos a PEPs, em tese não teria contaminação.
Quem tinha esse poder de autonomia para pagar uma coisa? Todos as pessoas.
Todos os executivos que tinham centro de resultado podiam fazer pagamentos não contabilizados. Se esse pagamento não contabilizado era pagamento simplesmente que você precisava, às vezes, você precisa fazer um pagamento em dinheiro de um fornecedor, ou se era um outro, até um outro nível, propina, passando por caixa 2, passando por bônus para executivos, quem autorizou é que sabia. Ele não precisava buscar autorização de mais ninguém. Então, não se tinha uma noção.
Mas você nunca chegou a dar uma orientação no sentido de não contaminar?
Não, essa orientação existia antes de eu chegar. Quer dizer, a estrutura foi feita em 90, na década de 90, com a criação da ação, antes mesmo de entrar na consultora. Então, essa estrutura de não contaminação já existia. Em algum momento, o pessoal meteu os pés pelas mãos e começou a fazer coisas que não devia, mas a gente não sabe exatamente, porque não era uma coisa controlada, não tinha o controle. Aliás, esse negócio do Drauzio foi uma coisa que pegou todo mundo surpresa, porque ninguém sabia que tinha Drauzio. Só quem sabia que tinha Drauzio é quem fez o Drauzio. Quer dizer, não era para ter o Drauzio. Nunca era para ter tido um controle. O pessoal fala que a gente montou, não era para ter. Na verdade, isso foi iniciativa do Gilberto, que ficou para ele. E ele, inclusive, várias vezes, eu pedi a ele as informações, nesse momento de olhar, e ele dizia que não tinha. Porque ele sabia que não podia dizer que tinha. Porque não era para ter. Então, por exemplo, o Drauzio pegou todo mundo de surpresa. Nenhum empresário dentro de casa sabia que existia o Drauzio, sabia que existiam informações. E o próprio Web Day, eu, por exemplo, sabia que ele era uma coisa mais limitada, não sabia que tinha essas informações todas por tanto tempo.
Entendi. Eu entendi a contaminação. E isso era conversado com o...
Conversei com vários. Não, conversei com Palocci. Eu tenho o meu lado, conversei com Palocci, conversei com várias pessoas próximas a Dilma. Ou seja, a partir do momento que eu percebi que...
José Eduardo, Giles...
José Eduardo, Giles, Guido, Fernando Mitel, quase o meu lado. Então, assim, a partir do momento que eu percebi que os pagamentos que foram feitos na Lava Jato podiam contaminar os pagamentos que eu acertei, aí eu fui avisar o pessoal, olha, tem um risco. Só que eu avisei só que na cabeça, eu inclusive tive uma conversa dessa com Mônica, porque ninguém, quando dizia isso, a informação que depois recebia é que o pessoal chegava e achava que eu estava blefando, que eu estava ameaçando. Quando eu levava a preocupação de que as contas podiam estar contaminadas, a informação que eu tinha de terceiros era que a informação que chegava a Dilma, a informação que chegava a Lula, é que Marcelo está ameaçando, Marcelo está... Não estou ameaçando, estou falando fato. E aí depois também, o que é que eu percebi? Quando eu fui falar com Mônica, porque no final eu fui até Mônica, que eu não conhecia, eu fui até Mônica para falar com ela. E aí eu percebi o quê? Que na cabeça de Mônica, ou pelo menos é o que ela dizia para Dilma e para outros, parece que ela dizia o seguinte, que tudo que ela recebeu para a campanha no Brasil foi em espécie. E tudo que ela recebeu via contas eram para pagamentos das campanhas do exterior, que não tinham nada a ver com o Brasil. E até eu falei para Mônica, Mônica, se você recebe um dinheiro da Odebrecht no exterior, não importa se ele era da campanha do Brasil, ou da campanha do Panamá, ou da campanha de Angola, ou da campanha da República Dominicana, não importa. Seja lá de que campanha for, o pessoal vai vincular ao Brasil. A confusão vai dar na mesma. Mas eu acho que ela, de certo modo, minimizou, ou ela não queria dizer. Então, o pessoal nunca acreditou muito nessa contaminação.
Nem Palocci?
Mas, acho que Palocci sim, mas ele ia acreditar, mas também acho que ele não tomou nenhuma providência. Eu nunca vi ninguém tomar nenhuma providência. A verdade foi essa.
Então, só, o senhor falou do dinheiro, o pagamento fora para João Santana, consta da planilha.
Não, tem vários pagamentos.
Mas os 10 milhões fora, inclusive foram imputados, seria a questão das 7 Brasil, que é inclusive o objeto principal da investigação.
É, mas na verdade é o seguinte, eu disse inclusive no inquérito que não tem nada a ver uma coisa com a outra. No assunto nós não pagamos nenhuma propina por questão do acervo das sondas 7 Brasil. Não houve, pelo contrário, houve um pedido do Vaccari, e esse pedido eu neguei através de Palocci. Tem alguns e-mails, inclusive, sobre esse assunto. Houve várias insistências, mas eu neguei. E Palocci, inclusive, dizia para mim que, esse pedido é do chefe. Eu falei, Palocci, eu tenho um acerto com você que é global. É uma relação que não é por projeto, não é uma relação, não é isso. Eu tenho um acerto quando vocês estavam precisando de dinheiro. Eu tenho um crédito, você tem um crédito comigo. Não tem cabimento fazer pedido. Então, vá lá e impeça. E ele, de fato, depois de um tempo, ele conseguiu que o Vaccari deixasse encher a gente. Eu nem sei se a OAS ou o TC pagaram, mas a Odebrecht, eles disseram que não pagaram, mas a Odebrecht não pagou nada por conta das sondas do 7 Brasil.
É que aí me causa a dúvida do porquê lançar aqui, então.
Não, foi partido. Não, foi um
10 milhões fora.
Não, ele pediu. Ou seja, em algum momento em 2010, em 2011, ele pediu para a feira dele. Como fazia parte dos vários pedidos que ele fazia. É que, na verdade, o que é que acontece? Lembrando, esses usos, na verdade, eram os pedidos que ele fazia para mim ao longo do tempo de gastos. Então, em algum momento em 2011, ele veio para mim e pediu, olha, acerte, pague mais lá, saldo evento, tá vendo? Ou seja, foi um saldo que deve ter. O João Santana deve ter ficado com contas a receber
da campanha.
Foi no Palocci e Palocci, Marcelo, libere 10 milhões para João Santana para liquidar o saldo do evento.
É que a minha dúvida é que o senhor falou que desse valor fora, o senhor falou que depois era até dinheiro da campanha da Mônica no exterior.
Não. Esse valor, esse aqui.
É um pedido de Palocci, tá?
Para o pedido de Palocci, que foi. Pelo que está na planilha, foi pago fora.
Entendi.
Foi pago através da conta corrente. Foi pago. Quando é fora, é pago através de uma conta corrente lá fora.
Entendi.
Eu acho que quando não tem pagamento fora, é porque deve ter sido em espécie aqui no Brasil. Não sei, não entendi esse detalhe. Mas aqui, se está escrito pagamento fora, é porque deve ter sido o pagamento.
Não, isso foi só.
Mas é um pedido para você, não tem nada. Não. Aqui, esses pedidos de uso não estão vinculados a nenhum pedido meu.
Entendi.
Ou seja, ele se metia em um determinado momento e falou, Marcelo, preciso disso mais para João Santana. Então, aqui deve ter sido alguma coisa que eles precisavam para João Santana.
Igual o outro ali posterior.
E fizeram o pedido, eu liberei mais 10 milhões. Não teve nenhum pedido. Aqui não está vinculado a nenhum projeto.
Essa anotação, ela é do encontro do seu pai com o presidente.
É isso.
Só me navios e o BM é o quê? A pauta desse assunto?
Não. Aqui, por exemplo, aqui provavelmente aqui é uma nota que eu tinha com meu pai.
Tá.
Então aqui devia ser.
Vamos fazer referência a isso aqui. Item 2.1 do relatório 87 de 2018.
Quando. Antes de meu pai se unir com Lula, em geral ele conversava comigo e com outras pessoas que tinham alguma coisa sobre que temas levar.
Uhum.
Aqui, provavelmente, o que é que está... Eu não me lembro exatamente, mas é fácil deduzir olhando. Então, aqui é um encontro que ele teve com Lula, Meet Lula, onde eu coloquei os temas que eu entendia que ele deveria levar para o Lula. Para comentar com Lula. Então, entre esses temas, teve esse 200, que inclui 100 e não 300, não.
Vai esclarecer.
Que é o tal dos 300 milhões.
Global, tá.
Belo Monte, navios, o que não tem nada a ver, mas temas que estavam em discussão na época. aí, que é o mesmo aqui.
Falar isso.
Que é exatamente. Esse, na verdade, é a mesma coisa que esse.
Os dois, né?
É, os dois. Destacados. Então, na época eu tinha 150, 200 com italiano, sendo que 150, 200 era um crédito futuro, porque era dos 100, ou seja, esse 200 com italiano, eu já tinha gasto a essa altura, quando você vai para 2010, eu já tinha gasto os 100, certo? E tinha 100 para o futuro. Só que esse 100 para o futuro, 50 era adquirido,
tá.
E 50 era mais ou menos o valor da conta amigo, que era 40. Então, na verdade, eu tinha acertado 200 com o italiano, já gastando mais ou menos 100. Tem 50 mais 40 milhões para conta amigo, tem 50 milhões que é de guia. E aí que veio a confusão. Os meus outros empresários já acertaram com outros candidatos do PT mais uns 100, eu estimo. Aí foi uma estimativa. Ou seja, dava os 300. Mas os 300 não é que eu tinha acertado os 200.
Entendi. 200 e o que pode ter motivado.
E aí veio a história dos 300. Que eu esclareço depois naquele e-mail pro Branco, entendeu?
Tá. Mas aí não necessariamente é assunto que exigisse...
Não existia, veja bem, nunca houve, fora esse assunto específico da contrapartida de Angola,
tá?
Que realmente essa foi uma coisa que, quando a gente foi conversar, Paulo Bernardo chegou de, olha, preciso então, você ter. Fora esse assunto, nunca houve na minha relação com a Lossi, nem eu acho que houve na relação de meu pai com Lula, esse tipo de conversa. Faça isso para mim, tenha isso. Nunca houve. O que havia é o seguinte: quando ele precisava de recursos, nós dávamos o crédito, ou ele sinalizava que ia precisar, nós dávamos o crédito. Nós buscávamos na empresa qual é a empresa que ia bancar esse crédito. Eventualmente a gente até dizia para ele onde a gente alocava. E quando ele precisava fazer algum pagamento, ele pedia a gente. Mas não tinha um vínculo me faça isso que eu te dou isso. Nunca teve esse tipo de conversa. Pelo menos minha parte, eu acho que com meu pai também não.
Você fala que cobrava dos seus erros, basicamente esse e-mail, é isso que o senhor está cobrando aqui?
Exato.
1.1.
Por exemplo, eu dizia para o Gilberto, você está cobrando dos LS, que eram fontes da Planeta Italiana?
E tem 1.1 no relatório 90.
Você está cobrando dos LS, eu falando para o Gilberto aqui, né? Você está cobrando dos LS, que é fonte da Planeta Italiana? Ele falou, estou. Não é só cobrando, digo, debitando isso. Não é só cobrando, de cobrar para cobrar, é debitar também.
E esse e-mail 2.1 da informação 121-2018, aí já é pré-planilha, igual aquele outro que eu perguntei de Angola.
Não, PB não. PB. Sobre aquela minha conversa com o Paulo Bernardo, pedido do amigo. Para ser conhecimento. Ah, talvez esse assunto paraguaio, tá vendo?
Seja aquele
paraguaio.
Esse aqui, né?
É.
Da informação 2006-2008 que o senhor falou anteriormente.
É.
Da verba inicial do LM.
É.
Que tem um.
No Paraguai. Eu acho que era um evento que. Eu não me lembro disso, não lembro, mas deve ser algum evento que o Palocci tenha pedido a meu pai ou a Pedro, que na época, sobre aquela minha conversa com o PBB, você vai conhecer, apoio no evento do Paraguai. Então deve ter sido alguma. Deve ter sido algum. Algum. Como é Pedro Salvador? Deve ter sido campanha no Paraguai. Que ele deve ter pedido. Tipo El Salvador. Mas como aí o controle não era meu, porque na época, apesar de eu me envolver, não era eu que... Já, a relação Palocci não era minha.
Tá, não, entendi, é do Pedro.
Era do Pedro, então eu não me lembrava desse detalhe, mas com certeza aqui lendo os e-mails, tá. esse Paraguai deve ser uma campanha do Paraguai.
Tá.
Faz sentido.
Faz. O outro...
E aí que eu estou dizendo... Okay. Contrapartida dos amigos de Mameri. O que você não me lembra? Veja bem, na época, o... aqui pode ser coisa não necessariamente que a gente estava pagando. O que é o seguinte, o incômodo que a gente tinha muito, que veio em 11 meses, é o seguinte, na época que falou, você era ministro da Fazenda, e pouco depois ele saiu, teve quanto teve influência, tinha muita empresa que tinha relação em Angola, porque a gente tinha uma relação em Angola local, ou seja, a gente não precisava do Brasil para ter nossas relações em Angola. Só que as empresas brasileiras que estavam chegando depois, elas tentavam se usar do Brasil para ganhar conquista. E aí o que é que elas pegavam? Elas pegavam pessoas como o Paulo Bernardo e o Palocci. Tinha muita empresa, inclusive, lá naquela região do Palocci, de Ribeirão Preto, assim, que aí usava a proximidade que tinha com o Palocci para chegar para os amigos do Mameri. Os amigos do Mameri, a gente chama os clientes. Mameri, na época, era o diretor de Angola.
Uhum.
Eram os clientes de Mameri. Para se vender lá em Angola como que amigos dos poderosos aqui no Brasil. Então, eu meio que fazia um processo de tentar um head. Várias vezes eu fui em Palocci. Pô, você não pode ficar lá referendando empresas brasileiras em nosso detrimento. O processo lá é lá. Quer dizer, se você chega lá, a gente está lá em Angola há 20 anos, e você referenda uma empresa brasileira, é como se você não tivesse nos referendando. Então, e eu e Mameri sempre achamos que Palocci recebia contrapartida dessas empresas
para fazer isso.
Para fazer isso.
Fazia lobby para dois interesses diferentes.
Tinha, o principal era um tal do Beto
Gonaghi.
Beto Gonaghi, era o principal. E eu tenho vários e-mails onde eu e Mameri tentamos a gente tá, mapear isso para fazer algum, para bloquear. Então, até por isso, como a nossa agenda com o Palocci acabava sendo, foi alocado esse valor aqui, ó. Pelo suplementamento, eles ganharam um crédito de 10 milhões. Então, a gente colocou em Angola, que eu estou dizendo para meu pai que receberam esse crédito dos 10 milhões que a gente acabou alocando em Angola.
É o saldo anterior.
Que é o saldo anterior.
Tá.
É. Ah, esse aqui é o início das discussões sobre o rebate, tá vendo?
Entendi.
Esse é que sairão somente nós, vocês vão ver. Esse aqui é das primeiras discussões que teve sobre o que gerou, acabou gerando o tal do rebate, que é esse aqui.
Tá.
Você vê que é Paulo Bernardo.
O de baixo ainda é pré-italiano.
Pré-italiano.
Faz parte dos 10 milhões de Mameri. Então, o saldo anterior do acerto com o Novizio e Palocci era essa 10 milhões da verba.
O acerto de Pedro Novizio com Palocci, eu não sei qual é o total. O que me coube a mim, como ele é da senhor, foi esses 10 milhões.
Entendi.
Mas é provável que Pedro tenha acertado outros valores.
Sim, sim.
Mas o que eu coube a mim foi esses 10 milhões aí para Angola.
Aí esse aqui. Antes eu fiz referência ao e-mail 3.1, da informação 2.1, agora eu estou fazendo o 1.4. Do relatório 90 de 18, aí já é da planilha, certo?
Vou liberar a última parcela de outubro de outra vez, sim. Juscelino Dourado.
Aí já é o. E aí, inclusive, aquela que eu até mostrei.
E aí tem o adicional de El Salvador. Além do valor para El Salvador, lembra? Para a campanha de El Salvador.
Uma parcela de outubro de Dourado. Tá, aí é de 2009.
É.
Tá. O que você fala?
Não, agora esse assunto do rebate já tem uma ação lá.
Ah, não, esse é do Supremo, sim.
No Supremo.
Essa é a profissão.
Já tem, inclusive, uma ação para ser julgada se vai ser aceita ou não. Quer dizer, já teve
a denúncia. Receber a denúncia. Ah, tá. Não, esse é no Supremo.
Mas eu podia o seguinte: esse assunto já está sendo. Já é uma ação penal, né?
Do mesmo documento, o item 1.2,
o e-mail está sendo mostrado ao colaborador. Só para se o senhor pode me afirmar que esse é um pedido no âmbito do programa B, até pela data.
É, tem tudo a ver, né? Pediu, ó, um meio do saldo dele nos próximos 2 meses. É, com certeza. Com certeza é o programa B. Ele avisava, às vezes, ó...
Procure o Brano, inclusive, para o senhor falar com...
Ele avisava, ele me avisava muitas vezes, ó... Marcelo, posso vocês programar? Vou precisar de 1,5 milhão, 2 milhões.
Tá.
Ele avisava, ele me antecipava e, tá. E no momento ele confirmava.
No momento o senhor diz...
Não, só... ele dizia assim, Marcelo, lá para agosto eu vou precisar de 2 milhões no mês, se programe.
Ah, tá.
E aí depois ele dizia, ó, o Brano vai pegar aquele valor que eu programei com você.
Tá, provavelmente esses... É. Quando era nesses moldes, já em 2013, foi nesse... Nessa estrutura que o Brani sacava.
Com certeza.
Esse e-mail, do mesmo documento ainda, o item 1.3. É só isso aqui, ó. Porque aí, GM nesse caso é Guido.
Guido. GM é Guido.
E aí é bem vago o e-mail. Então,
esse qual o valor original do nosso contrato que chegou aquele compromisso?
Para Benedito o e-mail.
Isso aqui é o seguinte: lembra aquele crédito que eu acho que esse assunto...
Isso é bem seco, só tem esse mesmo.
Olha. Estava em compromisso entre parênteses.
Uhum.
Então, entre aspas, eu acho que este aqui, eu não tenho certeza, mas considerando que é italiano em junho, higiene, considerando que é junho, eu acho que tem a ver com esse compromisso de 50 aqui que a gente alocou para o sul. Ou seja, na verdade, a gente tinha esses 50 milhões
uhum.
que eu tinha
original, alocado,
original que eu aloquei. E.
Qual o novo valor?
E aí eu acho que tinha. Eu acho que tinha uma conversa com os outros porque tinham os aditivos. Mas aí Júnior depois me explicou, Marcelo, não, não é isso. É porque na verdade não é que tem aditivo. Porque. Em algum momento eu acho que poderia ter uma conversa, se o valor subisse muito, ele queria cobrar esse projeto. Só que não, porque na verdade o que o Júnior me explicou foi o seguinte, nós tínhamos um valor, só que não era aditivo, na verdade no ProSub nunca, sempre foi, a aprovação dele era parcial.
Uhum.
Nunca foi o valor, então nunca teve mais um valor assim tá, adicional para tá. isso. Mas, veja bem, é importante entender que eu me preparava. Esse conceito é importante, que vai, nos e-mails deixam claro. Eu me preparava, junto aos LEs, para futuras demandas. Então, não é que essa demanda vinha.
Entendi.
Mas eu me preparava, seguinte, ó. No caso do Rei, que é muito claro para mim, eu falei... o Guido já me sinalizou que vai precisar mais uns 100 milhões para a campanha. Tá certo? Olha, esses 100 milhões, cara, vai ter que vir na Braskem, porque vocês foram o único que na cabeça dele foi beneficiado, que é o Rei. Ele sabe que o resto ele só me deixou pepino. Eu não tenho como ir na consultora. A consultora está se ferrando com tudo. E além do que, a consultora já está bancando a Aécio e Eduardo. E quase nesse montante. Então, numa divisão, a Braskem. Então, eu me preparava com ele. É para quando viesse o pedido, eu já ter. E tinha um pouco de negociação interna. Então, por exemplo, aqui, claramente o quê? Eu tentando já tentar criar um valor adicional com o Júnior.
Esse aqui. Tá.
Entendeu? Uhum. Não é que o pedido viesse o que eu conseguia, mas tinha muito de nenhuma negociação interna minha com os LEs.
Quase tudo que eu vou te mostrar agora pela nossa lógica, está vinculada à planilha.
Mas tudo está vinculado. É, tudo para a lógica vinculado.
Tudo, né?
Tudo. Balócio e Guido está tudo vinculado. A linha servia justamente para eu consolidar.
Depois que eu terminar essa parte da planilha, eu vou inclusive ler o que o Palocci fala, inclusive sobre o que o senhor já havia dito numa ação penal. É mais ou menos uma acalhação indireta que eu estou fazendo, porque ele já me falou, mas isso é só para o senhor saber.
Eu não acertei, eu não me lembro de nenhum pedido feito por Palocci e o Guido que eu não tivesse descontado para o italiano. E nenhum, nada. tudo foi descontado aqui.
Tá.
Ou esse aqui, o meu 4.1 da informação 1.2.1.18, é o que o Gilberto manda para o Alexandrino e ele copia. E é, é originalmente um SMS que a Mônica manda pro Gilberto. A Mônica mora mesmo. Isso é só copiado. Essa é a mensagem do Gilberto pro Alexandrino e com a, o conteúdo do SMS que ele havia recebido.
É. Na verdade, havia muita coisa de havia muita mão. Como imagina? Palocci me pedia. Aí eu ligava para o Gilberto, no caso João Santana. João, Gilberto, eles autorizaram tanto. Aí o Gilberto falava com o Mônica. Nesse processo, muitas vezes, para isso ocorrer, às vezes a Mônica ia se queixar de que não tinha recebido dinheiro, porque a gente estava atrasando. Ou porque eu não tinha autorizado, porque o Gilberto tinha entendido de maneira diferente, ou porque o Gilberto jogou no tempo. Então, muitas vezes, chegava e falava, pô, Marcelo, o Mônica tá, ou falar para mim, ou falar para a Alexandrina, a mulher tá reclamando que não recebeu. Aí ia lá no Gilberto, pô, mas eu acertei com ele. Então, tinha muitas vezes esse curto-circuito, porque eram várias pessoas
envolvidas, então isso é basicamente uma cobrança, né?
Isso é uma cobrança. Tem vários desse tipo.
Entendi.
Tem vários desse tipo de... Que complicou mais ainda depois, teve a, quando, quando teve a transição de Palocci para Guido. Aí eu tinha que obter autorização dos dois. Aí eu dizia para o Beto, Beto, ela tem que obter autorização. Ela, o Guido tem que me fazer o pedido.
Essa transição se dá com a saída do Palocci do governo?
Se deu em 2012, foi isso.
Que é hoje, quando... 11, ele sai em metade de 11.
É, mas é, primeiro pedido de Palocci, o primeiro pedido... A transição se deu quando o Guido começou a fazer o pedido. Tá. O Guido começou a fazer o pedido em 2012. Para o Vaccari e para o João Santana.
Agora, esse aqui... Tá. E-mail 5.2 da informação 1.2.1.2018. Provavelmente é a pauta que seu pai foi levar... Para o final do governo do Lula, é porque aqui já havia sido terminada a eleição, a Dilma já tinha ganhado, 8 de novembro de 2010. E aqui nos chamou a atenção pelo fato de um dos assuntos, mas é seminário que era de Gilberto Carvalho, mas no fim
era,
o assunto era para chegar a Lula, não ia morrer no Gilberto Carvalho. E o que nos traz interesse aqui é. Cadê? Assuntos.
É, mas sem também os assuntos só com ele. Estádio, ele ficou de marcar encontros e sons dos petrovais, setores com mais qualidade. Exato. O que é que eu estou dizendo? Aqui, você tinha um problema sério que é o seguinte. Nesse momento, era a questão do estaleiro na Bahia.
Tá.
E você vê, a área ambiental, a gente tinha um problema sério, que era o problema seguinte. Para aprovar o estaleiro lá, é uma área, se não me engano, ambiental do Ibama.
Na Bahia, né?
Na Bahia. Ele queria que a gente fizesse o estaleiro na Bahia.
Ele e Lula?
Lula queria que a gente fizesse o estaleiro na Bahia. Entendeu? O lá com o Jacques Wagner, que foi o pedido. E aí, é aquela história. Não teve... Pelo contrário, aqui a gente entendia esse assunto mais como uma dívida dele perante a gente do que uma coisa boa, positiva. Porque, na verdade, era um dos pepinos. Aqui, era mais pepino do que... Na verdade, o estádio e as sombras petrobras, isso é que o pessoal nunca entendeu. O estádio ação da Petrobras era, não era um pedido nosso, era um pedido dele. Então, na verdade, a gente ter entrado nas sondas e construído o estádio na Bahia era um pedido do Lula. E a gente ter construído o estádio de Corinthians é um pedido do Lula. Ou seja, quando diz, ah, pô, tem propina. Gente, como é que pode ter propina? Eu tô atendendo, eu não quero fazer. Eu não quis fazer nenhum dos dois. E, na verdade... A gente tentou fugir dos dois o que podia. Então, no assunto do estado da Bahia, foi uma coisa que a gente só entrou no final porque não teve jeito, mas. E a gente atualizava ele e tentava. Quer dizer, ele dava o pedido depois. O que é que eu sempre digo? ele faz e depois você precisa ficar para ele ajudar a resolver os problemas, porque ele manda fazer para o estádio, garante financiamento, aí depois o financiamento não sai, aí você fica no pé dele para obter aquilo que ele prometeu para a gente cumprir o pedido dele. O estádio da Bahia é a mesma coisa, quer dizer, a gente não quis. Aí ele diz, ah, não, vão, vou dividir, aí vão, ah, o que é que precisa? Não é só a gente, outras empresas também, o que é que precisa? Não, para poder fazer um estaleiro, precisa ter um contrato mínimo de 5-6 sondas. Ah, sim, então quer dizer, o que parece ser pedidos nossos a ele, na verdade, eram condições nossas para viabilizar um pedido dele. Aí no final transformo isso como se a gente tivesse pago para uma coisa que a gente nunca quis. Você
diz, eles transformam. Não entendi.
É, no final, às vezes, quando vem uma denúncia, tá, é como se fosse uma coisa que a gente pagou por aquilo. No caso específico das sondas, a gente nunca pagou. As sondas foram um pepino que nos colocaram na mão. Então, esse assunto de fato teve este pedido de propina do Vacari, e tem uns e-mails meus que deixam claro, meus com Alexandrino, que deixam claro que esse pedido de Vacari, o Palocci, eu na época eu nem me lembrava disso com detalhe, mas pelos e-mails ficou claro que o Palocci me disse, e parece que disse Alexandrino, ou disse Alexandrino, mas nos e-mails está lá que este pedido de propina do Vacari era de conhecimento ou para Lula. Eu nem me lembrava disso, mas eu depois achei esses e-mails, que tem uns e-mails que dizem assim, que esse tema das sondas e o tema de Belo Monte é para Lula.
Temporalmente, se ele constar, né?
Não, tem.
Fácil de se envolver. É relevante. Tudo porque Belo Monte também é investigação aprofundada nossa e decorrência do acordo dele também.
Lembra o e-mail que eu botei? No item 5. Está no anexo 5. Está no anexo 5. É um dos últimos que eu disse. É um e-mail que eu achei de Alexandrino. Que Alexandrino comenta de uma conversa que ele teve com o Paulo. Você não lembra
disso? Se eu puder só ver alguma palavra-chave, eu já tento achar o e-mail aqui.
Mas... é que a gente acha até pela data.
Mas vai ter.
Não, se o doutor às vezes.
Mas tem muita palavra-chave.
Não, mas eu consigo pegar uma frase entre aspas e eu acho ele.
É, mas ele, se ele achar ali, já.
É?
Se ele achar uma palavra-chave.
Sabe o que ele vai fazer? Eu abro meu computador. Eu já estou com esse e-mail separado.
Nosso novo analista.
Vai entrar para cima.
Eu soube que o senhor estava fazendo a relatório de análise e eu fiquei muito feliz. O senhor sabe como é difícil o nosso trabalho agora.
500 horas.
Se é difícil para ele que escreveu e participou disso, imagina para quem não estava.
Então, é muito material, muita coisa.
Sim.
Bateria?
Não.
Tem régua por aí.
Tem uma bem
operativa.
É que eu não trabalho direto depois no programa de vocês. Eu faço isso, eu já passei tudo pro Outlook.
Sim.
Então já 10 de junho.
Mas nós temos
no
Outlook.
Nós temos
no
Outlook aqui. 10 de junho de 2013.
Cadê?
Cadê?
2013.
Não é isso.
Não, de baixo. Aqui se amou. Uhum. Certo. Calendário 2013, revisão 1? Não.
Tem muita coisa que na época, como eu fiz a colaboração, estava sem acesso a nenhuma informação, eu tentei ser conservador e falar do fato.
Entendi.
Mas eu não lembrava o detalhe do fato, entendeu? O que tudo. E aí eu até procurei ser o mais conservador possível. No sentido de que. Não é isso. Aqui, ó. Por exemplo, esse é um dos. Mas não é só esse, não.
Se o pessoal trava aqui que eu vou pesquisar.
está vendo que
obrigado, deixa...
BV é...
BV? Não, não, aí é Beto... É, é Beto Vasconcelos. É outra... Não tem nada a ver. Que mistura as coisas.
Entendi.
Achou? Tá procurando, tá pesquisando.
É, é tem ele aqui. Esse aqui tá no nosso...
Trouxe o... Trouxe o pede?
Tá nesse aqui.
Olha, eu trouxe ele. É bom também.
Sim.
Por exemplo, esse aqui.
Aí não vai, por causa dessa máquina.
É esse lá. Ó aqui, ó. Esse é prévio àquele ali. Tá vendo? Ó, Alexandrino mandou um e-mail pra mim e pra Gil. Estive com o italiano, Alexandrino. O assunto Belo Monte, ele ficou de falar com o chefe. Pelo meu conhecimento, ficará com o chefe, pois me disse que a outra opção é uma buraca sem fim. E me levantou o assunto das sondas, que ele quer dividir em duas. A baiana pro chefe e as outras para a equipe. Ou seja, ele queria ficar com a com o estaleiro nosso para a propina do nosso estaleiro para Lula e os outros para. Mas não teve. Porque aí foi meu conceito com o Palocci, que eu falei, Palocci, a gente, eu tenho um compromisso com você que é geral. Eu não vou ficar acertando essa coisa para o projeto. E de fato a gente não pagou. Mas houve claramente essa intenção. Que eu não me lembrava dos detalhes, mas ficou evidente pelos e-mails que, de fato, parece que está batendo com o que Palocci está falando, que no caso específico de Belo Monte e das sondas, de fato, pelo menos, o Palocci já sinalizava à época, eu não estou dizendo que Lula, eu nunca escutei Lula, mas o Palocci à época já sinalizava que tanto em Belo Monte quanto em sondas, o Lula estava por trás dos pedidos. Se estava ou não, eu não sei, mas é fato que um e-mail contemporâneo à época, ele já dizia que Lula estava por trás dos dois assuntos, entendeu?
Ele tem continuação isso?
Não. Não, tem a imagem.
Aí é aquele.
Entendeu? Esse tema é 2013, entendeu? Entendi. Agora, o problema é o seguinte, nesses dois assuntos, é importante entender assim, nesses dois assuntos, Belo Monte e sondas, a Odebrecht, ela não...
Sondas é zero.
Não, mas Belo Monte também. Mas por quê? A gente conseguiu evitar por conta da relação da planta italiana. As outras empresas, não. No caso, por exemplo, de Belo Monte, eu tenho alguns e-mails do Henrique Valadares dizendo que a relação dele estava complicada. Por quê? Porque a Odebrecht era a única que não estava pagando. E a Andrade estava, outras empresas estavam pagando, e a Odebrecht não estava pagando. Por que não estava pagando? Porque eu bloqueei com o Palocci. Então, no caso das sondas e do Belo Monte, a Odebrecht não pagou por causa dessa relação da planta italiana. Agora, não quer dizer que as outras empresas não pagaram.
Essa continuação que o senhor fala ali, ó, sondas é zero. Nesse meio, a resposta é aquilo. O Márcio falou, sem chance foi no pau. Existe um provisionamento que vamos cumprir e já está negociado.
Aí deve ter sido coisa dele. Existe provisionamento. Muitas
vezes, falo pessoalmente.
Muitas vezes o Márcio provisionava coisas. Muitas vezes o que é que o Márcio fazia? Independentemente do tipo de contrato, o pessoal em geral era muito apto. Quando você tinha um contrato, qualquer contrato público, independente de ter pedido ou não, o cara no preço, ele já colocava um provisionamento, porque sabia que haveria em algum momento, ou para uma licença, ou para isso, um pedido. Então, esse tipo de provisionamento mesmo era comum. Entendi. Ou seja, você diz, ganhar uma proposta sem colocar esse provisionamento, você já, é a mesma coisa que você saber que vai haver um custo e não colocar.
Entendi. Que eu não estou conseguindo achar.
Entendeu?
Entendi.
Mas não...
Esse não abre aqui porque é daquele criptografado. Se tá, vai estar
no
aqui.
Não, eu estou tentando achar naquele ali.
Ah, sim. Aí o que é que eu fiz? É que eu não sabia... eu na verdade eu consegui quebrar, nem todos, mas alguma chave de criptografia.
Eu consigo quebrar do senhor aqui.
Eu não consigo quebrar todos, não.
É. Com licença.
Eu não consigo quebrar todas as biografias, não. Mas a grande parte a gente conseguiu quebrar.
Então provavelmente isso vai estar nos que a gente não quebrou também. Isso a gente teria visto.
Sim. Não, eu fiz a pesquisa com as palavras aqui agora.
Aí, por exemplo, esse anexo 5, eu tenho 5 petições junto à PGR que inclui o anexo 5, esse anexo de Lula. Por exemplo, a última, que foi 18 do 9, tem 44 e-mails. Que foi 12 do 9. Aí eu tenho 4. A primeira foi essa, eu tenho 24. Então aqui eu quebrei por as petições. Todos os e-mails estão em petição. E aí está por ordem. Por ordem cronológica.
Eu só tenho que ver.
Ou seja, não é que eu tenha informação, mas pelo menos por ordem cronológica ajuda muita coisa. Né?
Sim. Com certeza. Como eu consegui elas? Porque não, o jeito mais fácil não vai ser.
Não, a gente vai. A gente, pera bem. Tá. O meu compromisso que eu tenho é o seguinte: como eu tenho um compromisso.
Não tem aqui isso mesmo.
Não tem, né?
Eu tenho um compromisso.
Não está quebrado.
O meu compromisso é o seguinte: eu acho que a PGR tranquilamente entrega a vocês. Mas eu tenho aquele compromisso de sigilo com elas. Então, do conteúdo do meu computador. Mas isso não se aplica à petição. Então, o que quer dizer? A gente manda o texto da petição. Certo? Não vai ter os e-mails, mas o texto da petição já diz quantos e-mails, quantas páginas, cita alguns e-mails, não todos, cita alguns e-mails, e aí com essa petição você vai lá na PGE e um assunto específico pede. E com certeza eles vão fornecer, entendeu? É porque ele não deve estar querendo fornecer de uma maneira discriminada para não prejudicar as investigações. Então eles devem, por exemplo, se você quer um tal assunto. Mas você tendo a petição, vai ser fácil você pedir qual é o assunto que te interessa, entendeu?
Positivo.
E é melhor que vinha deles, entendeu?
Tá. Então.
Que realmente, eu digo pra você, esse trabalho que eu fiz, vocês iam demorar